DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta terça-feira, 6 de maio de 2025. Depois de um golpe pela manhã, Friedrich Merz acaba por ser eleito chanceler da Alemanha.
O senhor Friedrich Merz obteve a maioria necessária de pelo menos 316 votos. Foi eleito chanceler da República Federal da Alemanha em conformidade com o artigo 63º, número 2 da Lei Fundamental.
SEDESA defende que Angola atravessa uma transformação significativa na sua legitimidade política.
E a partir do momento em que se vai pedir à população para pagar impostos, a legitimidade já não assenta no poder da vitória da guerra, mas sim no poder inverte. É a população que paga impostos que passa a ter legitimidade para decidir quem está no poder.
E os 50 anos de redação de português para a África da DW, o jornalista Moura Jorge conta a sua experiência na nossa redação. O líder da CDU, Friedrich Merz, foi esta tarde eleito pelo Bundestag, o Parlamento Alemão, chanceler do país na segunda volta com 325 votos, 9 a mais do que o necessário. De manhã tinha ficado aquém da maioria exigida na primeira volta, um acontecimento sem precedentes na história da República Federal da Alemanha. Brahim Adarama com os detalhes.
Aplausos para Friedrich Merz, que foi eleito a segunda volta, o décimo chanceler da República Federal da Alemanha, Julia Klöckner, presidente do Bundestag, anunciou o resultado.
O senhor Friedrich Merz obteve a maioria necessária de pelo menos 316 votos. Foi eleito chanceler da República Federal da Alemanha em conformidade com o artigo 63º, número 2 da Lei Fundamental.
Friedrich Merz aceitou a nomeação como novo chanceler da Alemanha. Senhora Presidente, agradeço a vossa confiança e aceito a eleição. O líder conservador alemão, de 69 anos, falhou a primeira votação. Embora não seja um revés fatal, o facto de Merz não ter conseguido ser eleito na primeira tentativa é inédito na Alemanha do pós-guerra e embaraçoso para um homem que prometeu restaurar a liderança alemã na cena mundial. A sua candidatura foi inicialmente reprovada por 6 votos. Em reação, a líder da extrema-direita alemã, Alice Weidel, afirmou que a Alemanha deveria realizar novas eleições.
Só podemos apelar a que o bom senso prevaleça. O senhor Merz deve demitir-se imediatamente e deve ser aberto o caminho para novas eleições no nosso país.
Após uma concertação com outras bancadas no Parlamento Alemão, Merz reverteu o resultado e assumiu a chefia do governo, obtendo uma maioria absoluta de 325 votos contra 289 na votação secreta na Câmara Baixa do Parlamento. Minutos depois, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier nomeou-o décimo chanceler da Alemanha do pós-guerra, juntamente com o seu governo. Merz lidera uma coligação entre a CDU, CSU e os sociais-democratas de centro-esquerda, SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz. As felicitações não tardaram a chegar. Vários líderes mundiais já manifestaram o desejo de trabalhar com o novo chanceler da Alemanha. Os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia afirmaram que a Europa conta com Merz como um parceiro de confiança. E não há tempo a perder. O novo chanceler da Alemanha está de malas feitas para visitar França e Polónia já a partir desta quarta-feira. Brahim Adarama, DW, a sua voz da Alemanha.
Que mudança espera com o novo governo na Alemanha e com o novo chanceler? Pronto, esta foi a nossa questão colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook. Como é habitual, tivemos algumas respostas. Coutinho Mauai, por exemplo, escreveu: espero que seja uma era de recuperação para a maior economia da Europa. Já Emílio Sombo diz: gostei muito, pois este homem tem uma verdadeira visão. Voltaremos às respostas dos internautas mais para o final da nossa emissão. Os ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades moçambicanas destacaram uma força policial permanente para garantir a segurança nas áreas da Reserva Especial do Niassa, no norte de Moçambique, alvos de ataques por supostos terroristas que também atuam na província vizinha de Cabo Delgado. A polícia informou que, durante os ataques das escoltadas da reserva, para além das mortes e desaparecidos, foram incendiadas viaturas e outros bens. 3 militares ruandeses foram mortos e 6 outros ficaram feridos no fim de semana numa emboscada no norte de Moçambique, anunciou hoje em Kigali um porta-voz do exército do Ruanda. O ataque ocorreu no sábado em Cabo Delgado, principal alvo dos ataques extremistas ligado ao grupo Estado Islâmico. Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques na província, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo dados do Centro de Estudos Estratégicos. A mineradora australiana Sira anunciou hoje que recuperou acesso à mina de grafite que opera em Balama, norte de Moçambique, cerca de 5 meses depois de ter invocado força maior pelo agravamento das manifestações pós-eleitorais. Num comunicado aos mercados, a mineradora referiu que tudo se resolveu após a intervenção das autoridades moçambicanas que no fim de semana retiraram os últimos manifestantes ilegais. Citamos. Organizações da sociedade civil de Angola apresentaram hoje a estratégia para as eleições gerais de 2027, que inclui propostas para a criação de um tribunal eleitoral e transmissão em direto de todos os atos da Comissão Nacional de Eleições. Em causa está o Pacto Legislativo Eleitoral, submetido pelo Executivo e em discussão no Parlamento, que propõe alterações a várias leis que a sociedade civil questiona, com destaque para o facto de se propor o uso do bilhete de identidade como único documento para votar, a eliminação da ata síntese ou a proibição do apuramento municipal, entre outras. A UNITA anunciou hoje que vai realizar uma vigília em frente à Rádio Nacional de Angola, na quinta-feira, num convite à reflexão sobre a situação da liberdade de imprensa e de expressão no país. Segundo a vice-presidente do principal partido da oposição de Angola, Albertina Angolo, a vigília enquadra-se nas celebrações do 8 de maio, dia do deputado da UNITA, em homenagem ao seu patrono Raul Danda, falecido em 2021 e que também foi locutor da Rádio Nacional de Angola. O Movimento dos Estudantes de Angola anunciou hoje a realização de uma nova manifestação contra as más condições das escolas públicas, 2 semanas depois dos seus membros terem sido detidos durante uma marcha pacífica. Em conferência de imprensa hoje, o secretário provincial de Luanda da organização, Jonas Sebastião, informou que os protestos serão realizados em todo o país a partir de 18 de maio e exigiu a exoneração de várias entidades.
Estamos já a exigir do senhor Presidente da República, no sentido de olhar nos seus auxiliares. Esses seus auxiliares são incompetentes, não estão à altura de governar esse país. O governador atual já mostrou que não tem nada para nos dar, não tem mais nada para nos dar. Já saiu na Willa, não fez nada. Foi em Benguela, não fez nada. Luanda também não vai fazer nada. Acredito que está na hora também já de lhe exonerar, sair de Luanda. E não consigo perceber por que o senhor presidente mantém aquela senhora ali como ministra da Educação. Já fez várias promessas, não cumpriu nenhuma. Então não podemos ter uma pessoa dessa a dirigir um setor tão importante como a educação.
Palavras de Jonas Sebastião, do Movimento dos Estudantes Angolanos. Os 2 partidos da oposição de Cabo Verde criticaram hoje a descida do país no Índice de Desenvolvimento Humano, acusando o governo de ignorar a realidade, enquanto o partido no poder defende consistência no progresso. O PICV, da oposição, referiu que o governo sustentado pelo MPD tem dito que o país vai bem, mas o índice mostra o contrário. Também o UCID, da oposição, manifestou preocupação e considerou a descida um reflexo da realidade do país, citando a saúde, precariedade e desemprego.
DW Deutsche Welle.
A Associação CEDESA defende que Angola atravessa uma transformação significativa na sua legitimidade política, deixando para trás o direito a governar historicamente associado ao MPLA. De acordo com o Centro de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social da África, esta mudança é impulsionada pelo crescente número de cidadãos que pagam impostos e que exigem maior representatividade e responsabilidade dos governantes, numa altura em que o Estado depende cada vez mais das receitas fiscais não petrolíferas. A retirada retirada progressiva dos subsídios aos combustíveis e a necessidade de diversificação económica intensificam esta nova dinâmica, aproximando o poder político da sociedade civil, explica Rui Verde, jurista e vice-presidente da associação.
A legitimidade política do MPLA em Angola, digamos, tem duas fases. Uma primeira fase que resultou da vitória na Guerra Civil em 2002 e do boom petróleo, portanto, é uma legitimidade que deriva dessa vitória e do facto de ter dinheiro para o boom do petróleo, em que não precisava propriamente do apoio da população. A questão é que a guerra já acabou há mais de 20 anos, e a maior parte dos angolanos, cerca de 65% dos angolanos, têm menos de 25 anos. Portanto, a guerra já não tem aquele peso que teve no passado e a vitória da guerra ainda menos. E um segundo aspecto é que uma boa parte do dinheiro do petróleo foi esbanjado, sobretudo entre os anos 2002 a 2014, e não serviu propriamente para o desenvolvimento económico e social do povo angolano. Pelo que agora precisa-se que a população pague impostos. E a partir do momento em que se vai pedir à população para pagar impostos, a legitimidade já não assenta no poder da vitória da guerra, mas sim no poder, inverte-se, é a população que paga impostos que passa a ter legitimidade para decidir quem está no poder. É por isso que as eleições, que eu digo que as eleições em 2007, vão ter que corresponder já à vontade do povo diretamente, sem a intermediação do fantasma da guerra ou da utilização do petróleo.
E este pagamento de impostos vai influenciar aqui a relação entre o Estado e a população e, nomeadamente, o próprio futuro da democracia angolana?
É exatamente isso. É esse precisamente o ponto. Há uma inversão. A população deixa de estar dependente do Estado, como se vê, por exemplo, na retirada parcial do subsídio de combustíveis que está a acontecer, e é o Estado que passa a estar dependente da população, porque é a população que começa a financiar o Estado. E isso parece que é um detalhe, mas acaba por ser muito importante, porque quando a pessoa sente o seu bolso é que começa a tomar posições mais drásticas, digamos assim.
E que consequências, impactos podemos antecipar?
As pessoas vão ser muito mais exigentes na observação de todo o processo eleitoral de 2027. Vai ser certamente muito mais democrático e transparente, porque haverá essa exigência por todo o lado.
E qual é a perspectiva quanto ao futuro da governação em Angola, considerando este contributo económico crescente por parte dos cidadãos?
O futuro é que a governação vai ter que definitivamente se virar mais para o povo e mais para agradar à população. Porque antigamente o governo tinha o petróleo e não tinha que ligar muito ao povo, digamos assim. Agora já não tem o petróleo a desempenhar esse papel, tem que ouvir o povo. E essa é a grande mudança. Qualquer que seja o governo futuro, seja do MPLA, seja da UNITA, seja de outras forças que apareçam, tem que ser sempre um governo que ouve o povo, e essa é a grande mudança estrutural. Já não é possível haver um divórcio entre governo e povo.
Ouvi uma entrevista com Rui Verde, vice-presidente da CEDESA, conduzida por Catarina Martins.
Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW.
A DW Português para a África comemora este ano um aniversário especial. Em 1975, há precisamente 50 anos, foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW destinada especialmente aos ouvintes dos PALOP. Ocasião para irmos ao encontro de alguns dos muitos colaboradores que, ao longo dos últimos 5 decénios, passam pela nossa redação, ou melhor, passaram pela nossa redação, que em 2003 se mudou da cidade de Colónia para a cidade de Bona. Quais foram os momentos mais marcantes ou inesperados inesquecíveis que os jornalistas da DW viveram na Alemanha. Hoje vamos falar com Moura Jorge, jornalista angolano que veio para a Alemanha em 2005 no quadro de um acordo com a emissora católica Rádio Eclésia de Angola, tendo ficado um ano na redação da DW. Pouco depois do seu regresso a Angola, em 2006, Jorge ingressou na TV Zimbo, onde hoje apresenta o principal noticiário das 20 horas. Passados 20 anos, como avalia a experiência da DW? Foi a pergunta colocada a Moura Jorge.
Foi, de facto, uma experiência sui generis, gratificante. 2005, na altura, pois, eu fazia rádio e fui ganhar outra experiência na Europa, aterrar em Düsseldorf e depois fazer uma viagem de comboio para Bonn, encontrar nova gente, uma rádio completamente diferente daquelas onde vinha e vou encontrar uma rádio de um tamanho bem maior, não é? Uma redação que era multicultural, que tinha gente de vários países, não é? Eu era de Angola e depois tinha de Portugal, tinha de Moçambique, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, tinha também de São Tomé e Príncipe e tal. Tinha gente de todos os países da língua portuguesa.
Como é que era o dia-a-dia? Como é que corria um dia de trabalho na Deutsche Welle em Bonn em 2005?
Eu recordo-me que eu saía de casa por volta das 12, fazia um percurso a pé, depois apanhava no metro, descia muito perto da Deutsche Welle. O dia começava exatamente às primeiras horas da tarde, com uma reunião da redação para poder ter os assuntos em cima da mesa, aqueles assuntos que de facto faziam a agenda noticiosa do dia, e era com base nisso que depois então eu começava o meu trabalho, era fazer notícias, era gravar entrevistas, era um pouco por aí, terminava às 21.
Como é que descreverias o ambiente entre os colegas?
O ambiente era fascinante, com gente de vários pontos do mundo lusófono. Cada um de nós, naqueles momentos de menos trabalho, aproveitávamos para trocar experiências, contar histórias dos nossos países. Tinha este aspecto muito importante de trocar essa experiência maravilhosa. E é isso que dá exatamente uma redação composta por pessoas de vários países, não é?
Que tipo de pessoas eram? Podes dar assim alguns exemplos?
Claro que sim. António Rocha. António Rocha já estava na Alemanha há um tempo. Tinha saído de Cabo Verde. Pá, uma excelente pessoa. Yeah. Chefe da redação em português que me acolheu lindamente. Daniel Machava, um companheiro de Moçambique, poxa, sempre simpático, sempre muito alegre. Ele era o homem da sexta-feira que dizia que a sexta-feira era o treino dele e o treino dela era ir dançar para uma discoteca, onde dizia ele só de lá saía de manhã. O Carlos Martins, pá, Carlos Martins, português, deu um bué de luzes sobre a Alemanha, sobre o que é que eu podia fazer lá, como me orientar. O Nélio dos Santos, encontrei-o na Alemanha, de Cabo Verde, mas encontrei-o na Alemanha. O Nélio foi uma das pessoas que muito me acompanhou. Na altura, ele vivia em Colônia, eu estava em Bonn. Eu saía muitas das vezes de Bonn para ir à casa dele em Colônia. Conheci Colônia com o Nélio dos Santos, excelente, excelente pessoa, grande jornalista. O Juvenal Rodrigues, de São Tomé, também. Foi o Juvenal que tirou a curiosidade. É que eu, em Bonn, quando eu saísse de casa para a Deutsche Welle, tinha pessoas que me cumprimentavam a todo instante, durante a caminhada. Cumprimentavam-me em qualquer língua que eu não sabia. E eu olhava e também respondia. Mas isto era assim ao longo de todo o caminho, não é? E eu não percebia, eram os primeiros dias, duas semanas para aí, três, não percebia quem era aquela gente que me cumprimentava. Até que um dia perguntei ao Juju, pá, Juju, pá, mas então, eu quando me faço às ruas de Bonn, há sempre alguém que me diz assim, uma palavra que eu não sei, penso que é uma saudação, mas ele disse, pá, estão-te a cumprimentar em árabe, estão-te a confundir com o turco, com o árabe, é salam aleico. Aí é que eu fiquei a saber, pois, era assim um episódio daqueles que me chamou muita atenção, né, do tempo que lá estive.
Ouviu as memórias do jornalista Moura Jorge, que trabalhou na nossa redação entre 2005 e 2006, numa entrevista conduzida por António Cascais.
DW Notícias.
O Comitê Internacional da Cruz Vermelha transmitiu hoje ao presidente de Ruanda que a sua instituição está disponível para ser um intermediário neutro e apoiar acordos de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
nossa pergunta do dia, colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook, era: que mudança espera com o novo governo da Alemanha? Tivemos várias respostas, mas hoje não teremos muito tempo para ler todas. Apenas uma do nosso ouvinte da Guiné-Bissau, Lafu Baldec, escreveu: esperamos mais desenvolvimento e condições para os alemães unidos. Muito obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado.